A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Se me souberes o amor e a glória que não se foram nos momentos de nós, e toda lembrança mais que memória torna-se imortal após, que uma angústia nunca se implória, se vá diante do versinho atroz, escrito em hora imprópria, porque o poeta sem voz se agita desesperado perto dos livros, ansioso para gritar aos gritos, mais nervosos e mais seus. Mas tudo que lhe vem à boca é uma só palavra rouca, um sorumbático e vil adeus. Miriam Teodósio, Sonetilho sem voz, poema do livro Em Cima da Montanha Azul. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Em Cima da Montanha Azul é o título do mais novo livro da jovem autora Miriam Teodósio. A escritora é a nossa convidada de hoje para um bate-papo sobre poesia, literatura e o azul que acintila seus versos, ora melancólicos, ora naufragados em saudades. A nova obra, publicada pela editora independente Lua Azul, traz uma seleção de poemas vencedores do edital de incentivo às artes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará de 2018. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Miriam Teodósio, é um prazer recebê-la no Autores e Ideias. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, é um igual prazer participar do programa. Agradeço muitíssimo pelo convite.
Miriam, e eu queria muito que você falasse um pouquinho para nós, leitores, o que, que a gente pode esperar dessa nova obra, o seu lançamento Em Cima da Montanha Azul, publicado pela editora independente Lua Azul.
Em Cima da Montanha Azul, há uma apresentação feita por mim na obra, em que eu faço uma espécie de blog aqui, para usar um termo francês. Não há nada que possa, né, salvar o país na minha obra. No entanto, eu compartilho de um pensamento de Louça, que ele fala que exatamente a literatura serve para mostrar que o mundo se encontra mal acabado, que todos aqueles que dizem o contrário estão mentindo, e que a literatura serve exatamente para completar o que falta no mundo. E Em Cima da Montanha Azul segue essa proposta, essa perspectiva, né, de fazer uma espécie de complemento a essas coisas, né, maiores ou mínimas, que faltam no mundo. E a minha poesia, ainda pensando na apresentação do livro, ela se concentra nas coisas mínimas, né, no mundo mínimo, para usar um termo aqui da teoria literária. E o que são essas coisas mínimas? Certa vez, na escola, eu encontrei uma frase muitíssimo interessante, né, que falava que a função do verso é adentrar as coisas mínimas, a alma das coisas mínimas, e mostrar como elas podem ser mágicas e complexas. Portanto, Em Cima da Montanha Azul também segue a mesma perspectiva de mostrar que o mundo está mal acabado e de perscrutar, né, e revisitar muitas vezes essas coisas simples. E até digo na apresentação, é um livro de estrelas, mar, melancolia, flores e mortes. E aqui quero falar sobre isso, porque eu acredito, eu, Miriam, enquanto poeta, não estou dizendo que isso é uma regra, mas eu acredito que há algo de errado com os poetas que não falam sobre a morte. E a morte em Cima da Montanha Azul é a morte que parte de mim para o outro, e muitas vezes a morte que parte do outro para mim. Então, Em Cima da Montanha Azul, o que os leitores podem esperar é um livro que perscruta exatamente as coisas simples e simples, mostrando como elas podem ser muito, muito bonitas.
Eu quero falar depois sobre essa história do livro de mortes aqui da Miriam Teodósio, mas eu vou deixar para falar no próximo bloco. Não vou adiantar agora esse tema, não, porque eu quero muito falar sobre isso. Miriam, o livro de poemas Em Cima da Montanha Azul é vencedor do Prêmio de Incentivo às Artes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará do ano passado, de 2018. Fala pra gente sobre essa experiência de participar de um edital de incentivo às artes e desses temas que tratam aí os teus versos.
Sim, é a primeira vez que eu participo, né, de uma de um edital, né, posso dizer mais importante, mais relevante a nível estadual. O meu primeiro livro, O Homem que Anotava, publicado em 2014, também um livro de poesia, passou por um edital municipal da Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Inclusive, ele foi patrocinado pela Prefeitura de Pacatuba e, de certo modo, também houve, né, uma seleção, uma avaliação dos poemas. No entanto, Em Cima da Montanha Azul foi, de fato, uma grande surpresa, mas ser contemplada com o edital. Porque eu acho que isso acontece com todos os escritores, né? E nós dizemos, nós trocamos uns com os outros, de que o escritor é sempre o pior avaliador de sua obra. Né? Enquanto o poema, na minha opinião, está no estado de cérebro, né, no estado de neurônio, eu costumo achá-lo muito, muito bonito, profundamente bonito. Mas quando eu ultrapasso, né, a angústia do papel em branco, né, dita por João Cabral de Melo Neto, e que eu tenho, de certo modo, uma concretude daquilo que escrevi, eu acho, não acho mais tão grandioso, né, quanto quando ele estava no famoso estado de cérebro. Exatamente por isso, quando eu participei do edital, eu fui com uma certa descrença, né, de que pudesse ser contemplada, né, premiada. Quando o resultado saiu, confesso que fiquei muito surpresa e também muito feliz, porque, de fato, foi a primeira vez que os meus textos foram avaliados, né, por uma banca crítica e que notaram na minha poesia qualidade. E algo de importante também, que quando eu verifiquei a lista das obras selecionadas, havia a obra do professor Oswald Barroso, né? Ele já é consagrado na literatura cearense, tem vários livros publicados, e ele também apareceu contemplado no edital. E eu estava ao lado do nome dele, e foi extremamente surpreendente, eu fiquei muito feliz, porque nós, seres humanos, né, não só os escritores, os artistas, nós precisamos do retorno, e é importante que o retorno seja o retorno alheio, né, o retorno de outro. E quando eu fui contemplada no edital e vi que fui premiada junto com um professor da Universidade Estadual, que eu admiro bastante, isso para mim foi extremamente impressionante. E até eu pensei, né, tive um estalo, né? Acho que aquilo que escrevo tem, sim, alguma qualidade, né? Porque se você analisar, por exemplo, as obras do Drummond, o Drummond, ele era extremamente irônico quando ia atribuir nomes às suas obras. Você pega, por exemplo, alguma poesia. Isso é de uma ironia catastrófica, né? E você lê alguma poesia do Drummond e ali você não acha alguma poesia. Você acha muitas poesias. Todos os poemas do Drummond são absolutamente poéticos. Ou quando ele escreve contos experimentais ou contos de aprendiz, quando na verdade não são contos de aprendiz, são de alguém que é extremamente profissional na arte de escrever um conto, de escrever a própria crônica, né? E então, eu acredito muito nisso, mas quando eu fui contemplada no edital, eu tive esse retorno e pensei, acho que o que eu escrevo tem alguma qualidade para o mundo.
Miriam, e quem pensa que esse azul que tanto traz no título do seu livro, no nome da editora que o publica, em toda a capa, todas as cores da obra, pensa que o livro é um livro tranquilo, que esse azul é de serenidade, docilidade, ele se engana, né? Os temas do livro são completamente diferentes e eu queria muito que você falasse sobre do que trata os teus versos.
É interessante, né, fazer esse contraponto entre a perspectiva do azul, né, e essa ideia primária de serenidade e aquilo que há de fato no livro. Eu explico na apresentação do livro que quando eu resolvi chamar essa obra de Em Cima da Montanha Azul, nós temos uma montanha no seu aspecto de símbolo, né? E nós temos o azul também no seu aspecto de símbolo. E engana-se profundamente quem acha que a literatura ou o poeta, quando fala de montanha, fala da montanha propriamente dita, ou quando usa o termo azul, fala do azul propriamente dito. Mas tudo está no estado de suspensão. O verso ou a palavra não é o que é o que poderia ser ou que poderá ser. E exatamente esse pensamento e essa perspectiva que eu adotei para Em Cima da Montanha Azul. Portanto, há exatamente esse contraponto. Pensamos que falarei de coisas tranquilas, serenas, azuis e azulados, quando na verdade o que eu apresento é extremamente morte, absurdamente a morte dos outros, as minhas próprias mortes. Em alguns poemas eu peço que me cavem a cova e eu vou, né, dizendo sim, sem nenhuma, sem nenhuma oposição. E há também poemas pequenos, né, inclusive com o título, eu posso chamar até de comezinho, né, o chamado comum, em que uma menina, ela está de frente ao caixão, ao esquife do pai, né, dizendo, papai, papai, levanta, a casa está cheia de gente, vem falar com ela. A menina insistia sobre a caixa amarronzada, mas o pai, gelado e inerte, acendia as galáxias. E aí nós temos duas perspectivas, a perspectiva da criança que não absorveu ainda a ideia da morte, e temos os outros que absorveram a ideia da morte porque estão diante da morte de fato. Né? E, enfim, o livro inteiro, apesar de ter títulos que, assim como chamado comum, tem títulos comezinhos, eles tratam de assuntos mais rígidos, mais duros, de certo modo. E é assim exatamente que eu escrevo. A minha escrita, ela é sobremaneira tristonha. E aqui não estou dizendo que essa minha escrita é consciente, né? Eu escrevo inconscientemente triste. Às vezes a minha ideia é apenas falar, né, de uma flor, quando vejo, né, a flor furou espinho, furou o dedo de quem a pegou, né, com seu espinho, e essa pessoa morreu, né? E assim por diante. Mas é extremamente importante deixar para o leitor exatamente esse questionamento. Porque hoje em dia, e eu acho importante também dizermos isso, entendermos o leitor não mais como um leitor passivo. Né? O leitor, ele é ativo, e nós temos que entender e respeitar a atividade do leitor diante do texto que se apresenta para ele. Em outros tempos, né, esperava-se de que um texto fosse publicado e que não se tivesse nenhum debruçamento em torno daquilo que se escreveu. Mas hoje, e assim que esperamos, né, que os leitores sejam extremamente ativos e que reflitam sobre aquilo que está escrito, concordando ou não concordando. Mas todo retorno é extremamente importante e precisa ser aceito e absorvido por nós que estamos do lado de cá escrevendo. Antônio Cândido, por exemplo, ele falava sobre uma tríade de preocupação, né? Ou seja, uma pirâmide de preocupação em que você tem autor, obra e público. E lá na ponta final, onde está o público, espere que ele vá interagir com a obra, com o texto, de modo a entender ou absorver dela determinadas mensagens. E se a minha literatura é uma literatura sem mensagem? Deixa que ele, a partir dela, sinta, como disse a Clarice Lispector, né? Ler-me não é uma questão de ser inteligente, é de sentir, ou toca, ou não toca. Há a literatura que passa a mensagem, e aquela que toca, e a que não toca.
O livro Em Cima da Montanha Azul traz o prefácio do poeta e filósofo Renato Pessoa. Como é que foi esse convite para que o Renato também integrasse a publicação, Miriam?
O Renato, ele é meu amigo de alma. Né? Antes de ser amigo de verso, de poesia, ele é meu amigo de alma. Porque eu o vi passar na UES, na Universidade Estadual. Inclusive, ele fez filosofia lá. Quando eu entrei no curso de letras, acredito que o Renato já estava saindo, né? Portanto, nós não nos encontramos na academia muitas vezes. Mas eu tive a oportunidade de encontrar o Renato, de fato, na Bienal do Livro, né? E o Renato estava falando, né, como ele sempre fala muito bem, eloquentemente, sobre poesia, sobre literatura. E eu fiquei hipnotizada, né, com a fala do Renato. Depois ele esteve no festival, no primeiro festival Letras e Músicas de Pacatuba, a cidade que eu moro. E nós fizemos o lançamento dele do O Homem do Último Dia do Mundo, que é um livro extraordinário. E aí tive um contato, né, físico com o Renato. Depois li a obra, inclusive terminei de ler o livro do Renato em dezembro do ano passado, né, com quase um ano que li a primeira obra dele. E achei o Renato de uma grandiosidade, de um talento poético que eu ainda não tinha visto, né, nesses últimos anos na literatura cearense. Depois encontrei o Renato novamente no lançamento do livro Boca de Cachorro Louco, da escritora cearense Cadanta, extraordinária também. E aí nós conversamos mais, trocamos pensamentos poéticos, ele falou das suas escritas, né, das suas escrevivências, que esse termo é muito bonito, né? Falou das suas escrevivências, eu também falei das minhas. E aí, quando o Em Cima da Montanha Azul estava pronto, né, edital aprovado, eu ainda estava naquele processo de flutuamento, pensei que o Renato se agradaria de escrever, né, o prefácio do livro, exatamente porque eu ouvi dele a expressão, né, algo de errado com os poetas que não escrevem ou falam sobre a morte. E eu pensei, acho que de certo modo, as minhas mortes, né, as mortes de Em Cima da Montanha Azul, convergem com um pensamento poético sobre as mortes de Renato Pessoa. E aí, enviei para ele, na verdade, eu primeiro mandei uma mensagem, né, muito despretensiosa, perguntando se ele tinha interesse de escrever. Na verdade, eu nem disse que seria um prefácio, uma apresentação. Renato, eu quero aqui um pouco de Renato Pessoa no Em Cima da Montanha Azul. E em seguida mandei os poemas, ele prontamente concordou e algumas semanas depois já estava com esse belíssimo prefácio escrito. E aqui eu uso realmente o grau superlativo absoluto sintético, belíssimo para Renato Pessoa, porque o prefácio de Renato é um espetáculo de literatura à parte. Eu acho que vocês que tiveram acesso ao livro podem constatar isso também. E quem conhece Renato Pessoa sabe, né, que ele é extremamente profissional e extremamente sensível naquilo que faz. Acredito que a sensibilidade deve ser anterior ao profissionalismo. E isso ele fez muito bem.
Eu converso com a poetisa Miriam Teodósio, autora do livro Em Cima da Montanha Azul, publicado pela editora independente Lua Azul, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil. Homofobia. O que você sabe sobre isso? Aversão, ódio a homossexuais. Esse é o significado de homofobia, uma palavra carregada de preconceito. Os homossexuais sofrem com agressões físicas ou mesmo palavras e gestos ofensivos.
A homofobia também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é conferir o sarau da Livraria La Marca em Fortaleza. A programação reúne música, lançamentos literários, performances, leituras públicas e microfone aberto para quem quiser participar, lendo um poema preferido ou de sua autoria. A programação é gratuita e a curadoria é do poeta Francélio Figueiredo. O sarau da Livraria La Marca acontece sempre às sextas-feiras, das 18 às 23 horas, na Livraria La Marca, em Fortaleza, no Benfica. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de animar a noite de Fortaleza com o seu lançamento, eis que a licenciada em Letras, mediadora de leituras e poetisa Miriam Teodósio chegou ao Autores e Ideias com o seu mais novo livro, Em Cima da Montanha Azul. A obra é publicada pela editora independente Lua Azul e vencedora do edital de incentivo às artes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará de 2018. Acompanhe agora mais detalhes sobre a publicação. E já que a gente está falando das participações especialíssimas aqui em Cima da Montanha Azul, esse que é o segundo livro da escritora Miriam Teodósio, quem assina a quarta capa da publicação é o professor de língua portuguesa da Universidade Estadual do Ceará, Eleildo Alves. Fala pra gente como é que foi a participação do seu professor aqui, Miriam.
O professor Eleildo, eu conheci na disciplina de estágio supervisionado 2. Então, eu estava na docência no ensino fundamental 2, né, que é a área que o professor de letras atua, e ensino médio, e ele foi o professor da disciplina de estágio supervisionado 2. E desde as aulas, né, que a disciplina de estágio se divide em dois momentos, né, o momento teórico e o momento prático. Durante as aulas teóricas, o momento teórico, eu já tinha notado que o professor Eleildo, apesar de ser um professor que se dedica também ao estudo de linguística, ele é extremamente sensível à poesia. Citava durante a aula Cecília Meirelles, profundamente apaixonada por Cecília, profundamente apaixonada por Hilda Hilst, por exemplo, grande escritora. E eu me senti à vontade durante a aula até para fazer intervenções poéticas, e ele sempre acolhia muito bem. E eu me senti muito abraçada. Qual poeta que não se sente abraçado, né? Com alguém que abraça a mesma... Vamos chamar de causa, né? Com a mesma causa. Até que, terminada a disciplina, né? Fazemos o relatório do estágio. E, enfim, entreguei o relatório. Até quando peguei o relatório, ele até falou em sala... E aqui eu não estou falando para ganhar nenhum tipo de projeção. Não estou falando apenas para afirmar o que vou dizer. Ele falou na sala, né, durante a última aula, que o meu relatório merecia um destaque. E como eu sempre disse, como eu disse no começo da entrevista, eu sou muito desacreditada naquilo que escrevo, né? Tanto que a aprovação no edital foi uma surpresa. E ele disse que o meu relatório merecia um destaque. Enfim, peguei o relatório, abri e havia uma mensagem linda, linda do professor. Eu desabei na universidade, em choro mesmo, de fato. Todos nós gostamos, né, do elogio, né? E, essencialmente, o elogio de um professor não tem preço, não tem poema que pague, né, para ser honesto. E ele terminava a observação do meu relatório dizendo: olhei pela janela da noite e vi pouco mais que o infinito. Lindo de morrer. E aí eu senti que eu estava estabelecendo com o professor Eleildo o fio poético do amor, da própria relação professor-aluno, que não era mais uma relação só de professor-aluno, mas era uma relação de escrita. E quando o livro estava pronto, eu pedi para que o professor contribuísse com um texto que falasse globalmente de poesia, não sobre a minha poesia, né? Porque eu acredito que ele tinha algo muito importante para dizer aos leitores, ele tinha algo muito importante para dizer a quem tocasse em cima da Montanha Azul. Tanto que na contracapa do livro, toda vez que eu tenho contato com esse texto, pequeno texto aqui, não falo da importância, mas de tamanho mesmo, eu me emociono porque ele conseguiu captar dentro de poucas palavras aquilo que a poesia pretende. E eu peço licença até para ler na íntegra, é rapidinho.
Claro, licença concedida.
Ele diz: a poesia nasceu antes do mundo. O mundo, tal qual o conhecemos, é pura arte poética. Cada brisa de vento, cada bater de asas de um passarinho, cada chuva, cada amanhecer ensolarado, tudo isso só é possível pela poesia. Por ser anterior a todas as coisas, a poesia nos permite conhecer o que ainda não existe, pois ela ressignifica o existir em um constante movimento de vir a ser, e assim criamos novos mundos. A poesia é porque é. É o verbo ainda não encarnado. É só dela que precisamos para viver, e mesmo depois da morte, quando a sombra vier fechar nossos olhos por definitivo, acredito piamente, só veremos poesia.
Que tudo lindo.
Que eu queria ter dito, né? E ele conseguiu exprimir tão bem. Então, portanto, está aí um texto, né? Eu vou dizer assim, um brinde, né? Um presente para o leitor do professor Eleildo Alves.
Que lindo. Miriam, você é uma autora super jovem. Como é que surgiu, então, o teu interesse pela literatura e essa predileção pela poesia?
Essa pergunta é muito importante para mim. Quando eu tenho contato com outros escritores, porque eu moro em Pacatuba, né? Então, as coisas acontecem, poeticamente falando, com um boom mais efervescente, na capital, em Fortaleza. Quando eu tenho contato com os poetas, eles bebem muito, eles são lá, extremamente boêmios. Eu não bebo, eu não tenho... E aí eles falam, mas como... Eles acham que me falta idade, às vezes, e até esse aspecto, né, que é comum aos poetas, de certo modo. No entanto, eu penso que a minha atração não se deu, né, por esses moldes. Eu perdi a minha mãe muito cedo, eu tinha 11 anos, e eu digo muito cedo porque a ideia de cedo, né, para o meu cedo, né, os meus 11 anos, é diferente, né, dos 11 anos de hoje. Eu lembro que quando eu tinha 11 anos eu era muito criança. Hoje em dia, uma menina de 11 anos não é tão criança quanto eu era quando eu tinha 11. E eu lembro exatamente de tudo que aconteceu naquele 19 de novembro de 2005, no dia que a minha mãe morreu. Eu lembro de absolutamente tudo, inclusive as frases que a minha avó disse na ocasião da morte da minha mãe. E há um poema no livro que se chama Sobre a Noite e Sobre a Morte, que na verdade ele é um compilado, né, dessas frases no dia da morte da minha mãe. E eu lembro exatamente naquele dia de ter sentido algo sobrenatural, que eu precisava me alargar no mundo porque eu não me sentia mais criança, eu me sentia mulher. Eu precisava de um fio. E ao dizer fio, não estou dizendo que a poesia é algo frágil. Então, naquele dia, eu entendi que precisava disso. Até que na escola, na aula de português, eu cheguei lá fazendo o que chamava sexta série na época, eu estava na aula de português da professora Genilza Marcolina, exatamente para quem eu dedico também o livro. E ela levou um poema atribuído a Cassiano Ricardo, um modernista maravilhoso. E o poema, ele é bem simples. Né? Por que simples? Porque ele não tem grandes metáforas, não tem, né, grandes acontecimentos de figura de linguagem, mas é um poema muito bonito. Eu era criança e ela leu na sala de aula e ele diz mais ou menos assim: a vida é bela, muito mais belo é ver um barco no mar. O pássaro é belo, muito mais belo é hoje o homem voar. Mais bela é a montanha, porém mais belo é vê-la de um último andar. Quando a professora terminou de ler esse poema, eu senti um arrepio do começo da minha cabeça até a pontinha do pé. É irrepetível. Isso a gente chama em semiótica de primeira idade. Foi profundo, foi absurdo. Eu não consigo exprimir em palavras o que eu senti naquele dia. E aí nós voltamos a um acontecimento de Foucault, né, de as palavras e as coisas, de dizer que as palavras são insuficientes para alcançar algumas sensações. Apesar de não entender aquilo que eu senti, eu lembro de ter pensado: eu quero ler isso para sempre. Eu quero escrever isso para sempre. Já tinha acontecido a morte da minha mãe, que eu precisava de um fio. Tomada a leitura daquele poema. Então, tudo se abraçou de uma forma harmônica, harmoniosa, no mesmo som, numa mesma semântica, posso dizer assim. E aí eu não entendi, escritora. Inclusive, o primeiro poema que escrevi, ele está no Homem que Anotava o Primeiro Livro, né? Que ele, inclusive, fala de morte. Não devemos morrer tão cedo, enquanto a vida perdura. Mas, se não temos escolha, morreremos sem nenhuma censura. A morte é o oposto da vida. A vida é o oposto da morte. Por que hei de viver nesse mundo construindo a minha própria sorte? Quão pequenos estes sonhos meus invadem a minha mente a todo instante, mas que me guiam ao erro de andar e seguir adiante. Se eu tivesse que ir, não queria tu na despedida, para que em rumores não chorasse os prantos de minha partida. Tomei essas duas necessidades, né, essas ambivalências, e a partir daí não parei mais de escrever. E posso dizer que me achei poeta depois de ter ouvido o poema do Cassiano Ricardo na escola. E aí eu quero dizer para todos que estão ouvindo a rádio, para todos que ouvirão essa entrevista muito simples, percebam o quão importante é a escola e o quão importante é e são professores na vida das crianças, na vida dos alunos. A palavra de um professor tem o poder de transpor qualquer sofrimento.
Que lindo, Miriam. Eu acredito muito nisso também. Já que a gente está falando de professor, de mãe, a Miriam dedica o livro à sua mãe, à professora Genilza Marcolina, Famílias e Amigos. Fala pra gente sobre a presença aqui da professora Genilza Marcolina aqui no livro e essa dedicatória especial também ao lado da sua mãe.
A professora Genilza, ela foi minha professora de português até a oitava série, né? Chamava oitava série antes, né?
Que hoje é o nono ano.
Exatamente. Ela me acompanhou até o final do Fundamental 2. E eu sempre fabulava, escrevia pequenos poemas, mostrava para ela e ela lia para a sala. E ficava envergonhada no campo, até que um dia ela falou uma frase que eu nunca na minha vida esquecerei, enquanto vida tiver. E ela disse o seguinte: quem sabe um dia eu estarei bem velhinha, sentada numa cadeira de balanço, lendo um livro que a Miriam escreveu. Naquele dia, eu desacreditei e achava impossível, porque se você perguntar a qualquer aluno hoje, em uma escola qualquer, ele acha que o escritor é alguém inatingível, inalcançável. É quase um deus, por exemplo, que não existe, existe só ali longe, nas cidades mais longe, nas cidades mais desenvolvidas do Brasil, estão lá para o Sudeste, para o Sul, né? E é alguém que ele nunca vai conhecer. Ele acha isso. E foi a mesma coisa que eu senti, que a escritora, eu, publicar um livro, eu zombei até dentro de mim. No entanto, quando eu peguei o primeiro livro, eu lembrei do que falou a professora Genilza, mas que eu tinha a urgência de dedicá-lo também à minha mãe. E vou explicar por quê. Depois retomarei o assunto da professora. Há uma médica, que ela é especialista em cuidados paliativos, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela publicou um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Olha que lindo. E ela cita, inclusive, uma outra autora, e ela diz o seguinte: segundo essa autora, toda pessoa tem três mortes. Todo mundo, todos nós, temos três mortes. A primeira morte é quando morremos de fato, né? A vida se foi do nosso corpo. A segunda morte é quando nos enterram. E a terceira morte é quando a última pessoa da Terra falar o nosso nome. E aí eu pensei o seguinte: a minha mãe faleceu aos 38 anos de idade, deixou 4 filhos. Como disse a certidão de óbito dela, não deixou bens, deixou 4 filhos. E aí eu pensei, eu não sou bem de minha mãe, né? Ela estudou até a oitava série, né? Ela estudou até ali. E eu pensei, ninguém nunca falará de minha mãe não será lembrada. Por isso hoje, eu sempre digo, em todo poema que couber e que não couber, a minha mãe será citada, porque assim todas as gerações que encontrarem o nome Fátima nos meus livros saberão, ou não saberão, mas estarão citando o nome da minha mãe. E essa terceira morte, essa péssima terceira morte, jamais vai acontecer com ela. Porque sabe por quê? Nós nos interessamos pela arte, porque ela é a única prova da nossa passagem pela Terra. Já faz mais de um século que Machado de Assis morreu, e ainda falamos de Machado de Assis. Drummond, se não me engano, morreu em 87, e falamos em Carlos Drummond de Andrade. Quintana, se não me engano, em 94, e falamos de Mário Quintana. Essas pessoas, esses grandes escritores brasileiros, jamais perecerão nessa terceira morte. Porque a arte é atemporal, ela eterniza, estão todos eternizados. E assim quero que aconteça com minha mãe também. A professora Genilza, né, acho que sem saber, estava alimentando dentro de mim, estava construindo em mim um desejo poético, né, uma ânsia poética, que eu só fui concretizar quase uma década, acho que mais de uma década depois, do que ela disse, mas eu nunca esqueci. E aqui repito, né? As palavras dos professores para os seus alunos têm muito poder. E eu também dou aulas, né? E eu entendo como essas palavras podem, né, modificá-los, podem atingi-los. E é sempre importante nós estabelecermos essas conexões que temos com aquilo que acreditamos de mais profundo, seja a arte, seja a matemática, seja a física, e movimentar, né, isso de forma, da forma mais positiva possível para os nossos alunos. Portanto, eu achei extremamente importante. É assim, enfim, né, dedicando o livro também à professora Geniza.
Que bonito, que forte, Miriam. Bom, no livro Em Cima da Montanha Azul, você fala que o poeta é um homem estabelecido dentro do grito. O que, que significa essa sentença?
A Clarice Lispector, em 1977, ela publicou o seu último livro, né, que é A Hora da Estrela. Lindo, extraordinário, né? Um dos livros mais lindos que já li na minha vida. E no começo do livro, não a Clarice, né, mas o Rodrigo S.M., que é o que conta a história da Macabeia, ele diz: porque há o direito ao grito, portanto, eu grito. Deveria até, isso na minha opinião de poeta, acho que ninguém acatará, mas deveria ser um direito constitucional, não? Um direito de gritar, de dizer: as borboletas são bonitas, ou o sol está se pondo, né? Venha ver o pôr do sol, ou dentro da noite veloz. Nós deveríamos ter o direito de gritar essas coisas, né, que partem de nós para o mundo, né? E o homem estabelecido dentro do grito é exatamente isso. A poesia gritando dentro de mim e que gritará para o outro através do que eu escrevo. Porque há o direito ao grito, portanto eu grito. E se o meu grito for: três porquinhos pretos pesquisavam o solo seco, é isso que tem que gritar. Ou se o meu grito for: eu canto porque o instante existe, minha vida está completa, eu não sou alegre nem sou triste, sou poeta. É isso que eu vou gritar também.
Que lindo! Eu tô conversando com Miriam Teodósio, ela que é a autora do livro Em Cima da Montanha Azul, publicado pela Lua Azul Edições. Miriam, eu tô na reta final do programa, eu quero muito que você agora dê todas as coordenadas para todo mundo que está sintonizado no nosso bate-papo. Onde é que a gente pode encontrar e adquirir o teu livro Em Cima da Montanha Azul?
O livro está disponível na Livraria Leitura, do Shopping Rio Mar, Papicu. O livro custa lá R$ 24,90. E também o livro está disponível na Biblioteca Pública de Pacatuba, a Biblioteca Carlos Cavalcante. E também comigo mesmo, né? Vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram ou do Facebook, que eu posso enviar o livro para vocês também no valor de R$ 24,90, para quem desejar. Né?
E aí o livro já vai autografado para sua casa. Olha que bárbaro. Então você tem essa oportunidade de comprar diretamente com a Miriam através das redes sociais. Como é que a gente te encontra nas redes sociais, Miriam?
O meu nome mesmo é Miriam Teodósio, tanto no Facebook como no Instagram, é muito fácil de encontrar, né?
Então tá aí dada todas as coordenadas em Fortaleza, a gente tem lá na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar Fortaleza, e também a gente consegue com a própria Miriam, tem aí a opção de você comprar direto com o autor o livro Em Cima da Montanha Azul. E lá no município de Pacatuba também o livro tá disponível. Miriam, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais sobre as tuas impressões sobre literatura, poesia, esse discurso tão forte. A gente vê que é uma moça super jovem, uma jovem escritora, mas que já tem aí um cabedal de leituras, uma escrita muito bonita, e eu tenho certeza que muita gente deve estar encantada, assim como eu estou com o nosso bate-papo. Eu quero deixar registrado nosso muito obrigado.
Também obrigada ao programa, a toda a equipe, e vida longa, né, ao programa Autores e Ideias. Parabéns pelo trabalho. Não vamos espalhar literatura, vamos gritar literatura. Obrigada.
Amém, axé, obrigada. Gratidão, querida. Boa noite.
Boa noite.
E depois deste nosso bate-papo com a autora Miriam Teodoso, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 18 de setembro de 1850, nasceu em Sobral, município cearense, Domingos Olímpio Braga Cavalcante, ou simplesmente Domingos Olímpio. Republicano e abolicionista convicto, o escritor cearense formou-se em Direito em 1873 pela Faculdade de Recife e neste mesmo ano retorna ao Ceará, onde foi promotor público. Em 1879, transfere-se para o Pará, onde se dedica à advocacia e ao jornalismo. Em 1891, mudou-se para o Rio de Janeiro e é lá onde exerce as atividades como jornalista, escrevendo em periódicos como O Comércio, Jornal do Comércio, Correio do Povo, Gazeta de Notícias, Cidade do Rio e O País. Publicou em Os Anais o romance O Almirante e O Irapuru, este último deixando incompleto. Como literato, Domingos Olímpio é considerado o precursor do romance moderno no Brasil e reúne em sua obra alguns romances realistas de cunho regionalista. Produziu muito, entre romances, peças teatrais, porém teve a maior parte de suas obras publicadas somente após o seu falecimento. É patrono da cadeira número 8 da Academia Cearense de Letras. Chegou a se candidatar para a Academia Brasileira de Letras, mas foi derrotado por Mário de Alencar, filho de José de Alencar. À época, foi apoiado apenas por Olavo Bilac. Sua principal obra foi Luzia Homem, em 1903, um romance regionalista que retratava muito bem o cotidiano da cidade de Sobral, lugar onde a história se passa. A obra marca a transição entre o regionalismo romântico e o regionalismo realista. Considerado um clássico, enquadra-se no ciclo das secas da literatura nordestina. Domingos Olímpio faleceu no Rio de Janeiro no dia 7 de outubro de 1906, com apenas 55 anos de idade.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.